Bom, estamos a uma semana de Purim, então vamos ver um pouco de leis de Purim. Em primeiro lugar, nós estamos agora no meio das semanas que tem as quatro porções especiais. Semana passada foi para o Parashat Shkalim, e essa semana, se Deus quiser, temos para o Parashat Zachor. Parashat Zachor, um trechinho que é lido logo depois da leitura da Torá, quando nós falamos da mitzvah de apagar o nome e a lembrança de Amaleque. Essa é uma mitzvah da Torá, de lembrar pelo menos uma vez por ano, dentro do Sefer Torá. E, portanto, é uma obrigação todo mundo estar presente na sinagoga para ouvir essa leitura de Zachor. Inclusive, é correto até que as mulheres também venham ouvir essa leitura de Zachor. Essa quinta-feira, temos jejum Ta'anit Ester. Na véspera de Purim, que seria no Shabat, dia 13 de Adar, é um jejum chamado jejum de Ester. Esse jejum de Ester nada tem a ver com o jejum que a Ester fez dentro da Megillah, que foi completamente em outra data. O jejum da Ester na Megillah foi em Pesach. Não tem nada a ver com esse jejum. Mas, todo mundo lembra da história da Megillah, depois que foi decretado que no dia 13 de Adar seria aniquilado todo o povo, e depois de toda a história, como a Esther conseguiu desmascarar o Haman perante a Hashverosh, o Haman foi morto naquele mesmo momento, segundo dia de Pesach, e o Hashverosh falou, olha, os decretos aqui quando saem não voltam, não tem volta. Mas eu posso dar um novo decreto, que os judeus têm direito de defesa. E, portanto, eles começaram a se preparar para uma batalha que teria no dia 13 de Adar do ano seguinte. Como todas as vezes que nosso povo tem algum sofrimento, tem algum problema, e faz um jejum. Todas as vezes que teve guerras no passado, todas as guerras que tinha na época de Yeshua, na época de David, se costumava fazer um jejum no dia de uma batalha, para pedir para Hashem sucesso na batalha. Então, da mesma forma, naquele dia 13 de Adar, que eles tiveram uma dura batalha contra os inimigos, eles também fizeram um jejum. Em lembrança a isso, nós também fazemos um jejum nessa data. Conforme a Kabbalah, consta que o decreto de... Conforme a Kabbalah é conhecido, que na Megillah, todos os lugares está escrito Melech, rei, sempre está escrito Melech HaHashverosh. Se trata também sobre o Melech Malkosh El Olam, o rei do universo. Assim está, Deus não aparece o nome de Hashem na Megillah, mas ele está assim indiretamente dentro da Megillah. Toda vez que é escrito Melech, vai sobre duas coisas, tanto o Ahashverosh, na história mesmo, mas também lá em cima a mesma coisa. Então, explicam os livros de Kabbalah que o decreto que o Haman fez não só não foi anulado aqui embaixo pelo Ahashverosh, mas também o Malkosh El Olam também não anulou esse decreto. É um decreto que ficou de pé. Um decreto que várias tragédias que aconteceram na história do nosso povo depois disso faziam parte desse decreto que foi feito naquele momento. Por exemplo, teve chamadas Zerotach Vetach, foram pogroms que teve nos anos de 4008 e 4009. Então dizem que, por exemplo, essas tragédias que aconteceram nesses dois anos fazem parte do decreto do Haman. Tanto é que na Megillah você vai encontrar a letra Taf e Ret em dois lugares diferentes, saem em tamanho diferente na Megillah. Assim se escreve na Megillah, justamente dando uma dica até, desde aquela época, que teria alguma coisa nesse ano. Então, por isso, dizem os livros de Kabbalah que nós jejuamos para pedir para Hashem anular e não permitir que essas tragédias aconteçam conosco. É um dia especial para pedir coisas para Hashem e pedir para todos os Hamans que tem na nossa geração também que não possam fazer absolutamente nada. Muitos costumam aproveitar e ler nesse dia do jejum o capítulo 22 do Teilim, que foi um capítulo que a Esther utilizou e falou na história da Megillah, conforme consta na Gemara e na Sefer Megillah. Então também se costuma falar esse capítulo para pedir para Hashem que a pessoa necessita. Então, como normalmente esse jejum cai na véspera de Purim, esse ano véspera de Purim é Shabbat, não pode jejuar no Shabbat, jejuar na sexta-feira para quem entrar no Shabbat com fome, então por isso se antecipa ele para quinta-feira, então quinta-feira é jejum diurno, desde antes do nascer do sol até a saída das estrelas. Também se costuma dar zechel machatzit shekel durante esses dias, ou no dia do jejum, ou em Purim, se costuma dar moedas em lembrança a machatzit shekel, ao meio shekel que era dado nessa época, no mês de Adar, todos os anos para o Beit HaMikdash. Nesse meio shekel se costuma dar 3 moedas, em lembrança, até mencionamos semana passada, para Shat Trumah, foi escrito 3 vezes a palavra Trumah. Tem lembrança, essas 3 vezes se dá 3 moedas. E essas moedas se costuma dar moedas que são representadas por meio. Então não 50 centavos, que não é meio real. Mas usar alguma moeda que é chamada de meia. Por exemplo, half a dólar. Ou, por exemplo, em Israel, hoje em dia, Hatzi Shekel Hadash, meio Shekel Hadash. Ou, por exemplo, na França também é meio franco. Ou na Áustria, não sei se ainda hoje é meio Wiener, alguma coisa assim também. Antigamente, pelo menos, era meio. Então, se costuma usar alguma moeda que seja meio. E, por outro lado, também se costuma usar uma moeda que tenha o peso da prata que era dado para o Beit HaMikdash. Então, por exemplo, as moedas de half a dólar têm algumas moedas mais antigas que são feitas de prata mesmo, e elas têm esse peso. Então, por isso, a maioria dos lugares costumam usar essas moedas quando tem, logicamente. Então, o Gabai traz essas moedas, põe numa bandeja, cada um compra a moeda, dando tzedakah em troca delas, pega na mão, levanta para fazer a aquisição, que agora é tua, você comprou essas moedas, em seguida dá as 3 moedas, coloca na bandeja. O valor que deve se dar em troca dessas moedas, logicamente, minimamente dá o valor que elas valem, então é $1.50, dá o valor de $1.50. Mas, de preferência, é bom que a pessoa dê o valor da prata que se dava para o Beit HaMikdash. O valor da prata hoje deve estar girando em torno de 4,5 ou $5, mais ou menos. Então dá esse valor em reais, dá o quê? 13, 14 reais, menos. Por aí dá isso de tzedakah na bandeja e pega as moedas para fazer esse costume. E se costuma falar quando se põe em lembrança ao meio shekel do templo. Muitos também costumam dar em nome dos filhos, mesmo que pequenos, e uma vez que começou a dar pelo filho pequeno, ele tem que continuar a dar todos os anos até o filho ter a idade de dar sozinho também. No dia de Purim, nós temos 4 mitzvot a cumprir. Os 4 mitzvot começam, inclusive, com a letra Mem, Megillah, Mishloach Manot, Matanot Levionim e Mishteh. A leitura da Megillah à noite e de manhã, Matanot Levionim, presente que dá para os pobres, de manhã, Mishloach Manot, presente que se dá de comida para os amigos, também de manhã, durante o dia, e o Mishteh, a refeição, também durante o dia. Essas 3 mitzvot são feitas durante o dia e a Megillah é feita à noite e de dia. É correto também, estamos mencionando, é correto também fazer uma refeiçãozinha na noite de Purim também. Apesar que a pessoa não cumpre a obrigação da refeição de Purim fazendo essa refeição, mas é correto também, ideal, fazer uma pequena refeição na noite de Purim. A leitura da Megillah vale, é obrigação também para as mulheres. Homens e mulheres têm a obrigação de ouvir a Megillah, e ouvir a Megillah de ponta a ponta sem perder sequer uma letra da leitura. Então, por isso que é extremamente importante o silêncio total dentro da sinagoga no momento da leitura da Megillah. E tudo bem, tem o costume de bater em alguns dos Haman, alguns lugares se batem em todos, alguns são em alguns. De qualquer forma, logicamente, saber se comportar e bater somente na hora do Haman. E depois que a pessoa ouviu a palavra Haman também, se bater e não ouviu o Haman, ele perdeu uma palavra da Megillah, vai ter que ouvir toda a Megillah de novo, porque ele não cumpriu a mitzvah de ouvir a Megillah. Então, é importante tomar cuidado. A hora que parou, parou, não é para continuar fazendo mais barulho, porque atrapalha as pessoas que querem ouvir a Megillah. Antes de ler a Megillah, nós fazemos três brachot. Primeira brachá, al mitra Megillah, brachá sobre a mitzvah da leitura da Megillah. Depois, shasá nisim lavoteinu, agradecendo os milagres que aconteceram para os nossos antepassados e para nós também. E em terceiro lugar, a brachá de Shehecheyanu. Quando fazemos a brachá de Shehecheyanu na manhã de Purim, de manhã em Shacharit, precisamos pensar nessa brachá de Shehecheyanu também sobre as três mitzvot ainda que vamos ter no decorrer do dia, Mishloach Manot, Matanot Levionim e a refeição. Quando o Baal Koreh faz a brachá, ele pensa que ele quer inventar todo mundo que está presente para ouvir a Megillah, e as pessoas também devem pensar e responder amém sobre essa brachá, e não se fala Baruch Hu, Baruch Shemó sobre essas brachot. A mesma coisa vale, falamos agora de Parashat Zachor, a mesma coisa no Shabbat. Antes de começar a leitura de Parashat Zachor, a pessoa que vai ler Parashat Zachor deve pensar que ele quer isentar todo mundo dessa mitzvah, e todos os presentes também devem pensar o mesmo que eles querem, ouvindo a leitura, cumprir a mitzvah de Parashat Zachor. A brachá que se faz depois da leitura da Megillah, Harav e Trivenu, que é uma brachá também, só se faz se tem minyan. Em leituras particulares não se faz essa brachá. Depois se costuma falar Shoshanat Yaakov, um trecho que tem no Sidur. A Megillah, quando o Baal Koreh vai ler, ele estende ela na mesa como se fosse uma carta, antigamente. Cartas eram escritas em pergaminho e eles abriam ela completamente, ficava um rolo igual o Sefer Torá, aberto completamente para ler essa carta da Megillah. As pessoas que têm Megillot também, Megillah escrita no pergaminho, a princípio não precisa abrir dessa forma, se a pessoa quer. É bonito também que ele abra dessa forma, mas não é obrigatório, é só o Baal Koreh que abre dessa forma. E todo mundo acompanha no seu Kumash, na sua Megillah, no, onde for, ou se for uma Megillah mesmo escrita no pergaminho. Presta atenção, palavra por palavra, é importante, logicamente, ouvir as palavras. E, no caso da pessoa sem querer perder alguma palavra no meio da leitura, ele pode correr e ler baixinho para ele mesmo até ele alcançar o Baal Koreh de novo. Então, o Baal Koreh está lendo, leu 5 versículos, de repente você perdeu uma palavra do sexto. Então você lê rapidinho o sexto versículo, tenta terminar antes do Baal Koreh para você continuar do sétimo em diante com ele. Então você vai correndo atrás dele. Logicamente tenta correr o mais rápido possível para não ficar lendo a Megillah inteira sozinho, que não é o ideal. Também durante a Megillah tem 4 versículos que costuma falar todo mundo junto. São 4 versículos que são ápices da Megillah, momentos mais felizes da Megillah. E um dos motivos é para despertar as pessoas, principalmente as crianças que estão presentes na sinagoga, para elas se despertarem e não adormecerem durante a leitura da Megillah. As crianças que trazem para ouvir a leitura da Megillah, logicamente, as crianças de 2 anos não têm nenhuma obrigação de ouvir a Megillah, é melhor ficarem fora para não bagunçar dentro da sinagoga. Mas, mencionamos até agora, não faz muito tempo, faz uma semana, falamos sobre Chinuch, sobre a mitzvah de educar as crianças para as mitzvot, que a partir do momento, no caso de mitzvot ativas, a partir do momento que a criança consegue fazer aquela mitzvah, ele está apto para fazer aquela mitzvah. Então, uma criança, sei lá, digamos, 4, 5 anos já consegue sentar e ouvir uma Megillah de início até o fim. Ele tem a obrigação, o pai tem a obrigação de educar o filho a ouvir, mas, obviamente, não às custas dos outros. Em silêncio, a criança deve saber que ele precisa ouvir a Megillah em silêncio de início até o fim, sem atrapalhar ninguém. Também tem mais um versículo que costuma ler todo mundo, que é quando nós falamos dos 10 filhos do Haman. Na Megillah enumera os 10 filhos do Haman que foram mortos. Diz a Gemara em Masechet Megillah, e assim a Alahá, que o Baal Koreh, quando lê esses 10 filhos, deve ler num respiro só. Ele deve ler num fôlego só. Mas, existe uma regra que, quando você lê alguma coisa para o outro, e o outro ouve, shomea seone, uma pessoa que ouve é como se estivesse falando, para efeito dessas mitzvot que tem para ouvir. Então, no momento que a pessoa está ouvindo a leitura de Zachor, é como se ele estivesse lendo Zachor. No momento que a pessoa está ouvindo a leitura da Megillah, é como se ele estivesse falando a Megillah. Mas respiração não tem essa regra. Então, se você tem a obrigação de ler a Megillah, ler esse trecho em uma respiração só, não adianta você ouvir o Baal Korel ainda numa respiração, porque respiração não vale para você, vale a leitura. Então, por isso se costuma que o Baal Korel para naquele lugar e todo mundo lê sozinho em uma respiração só. Então, cada um lê no seu lugar esses 10 nomes do Haman em uma respiração só e depois o Baal Korel lê e prossegue a Megillah. Porque isso a Megillah fala, a Gemara fala, na Sefet Megillah, que é esses 10 filhos foram mortos de uma vez só. Então, em lembrança, se de uma vez só, se lê de uma vez só em um fôlego apenas. É que vai perguntar como que mataram em um momento só todos os filhos dele. Então, Hatam Sofer explica que, na verdade, não é que mataram todos eles em um momento só, porque isso Deus sabe fazer, nós não conseguimos fazer uma coisa dessa. Mas ele diz, estamos hoje no Yorfa de Moshe Rabbeinu, saindo do Yorfa de Moshe Rabbeinu, a Gemara fala em Masechet Ta'anit que três irmãos faleceram no mesmo mês, se não me engano, ou no mesmo dia que é escrito. Eu não lembro agora se é o mesmo dia ou o mesmo mês. É escrito lá que os três morreram juntos. Quem? A Miriam, o Aharon e o Moshe. Então a Gemara, como pode ser, eles não morreram de uma vez só. A Gemara explica que eles tinham no deserto três coisas no mérito dessas três pessoas. Eles tinham o poço da água em mérito da Miriam. Quando a Miriam faleceu, o poço foi embora. Mas ele voltou depois, em mérito de Aharon e Moshe. O povo estava protegido pelas nuvens em mérito do Aharon. Quando Aharon faleceu, foram embora as nuvens e depois voltaram no mérito do Moshe. E ficou então as três coisas, o man, que era em mérito de Moshe, as nuvens que eram antes do Aharon, agora estavam no mérito do Moshe, e o poço que era antes da Miriam, agora estava no mérito do Moshe, ficaram em mérito do Moshe. Quando Moshe faleceu, os três foram embora de uma vez, e não voltaram mais. Então, por isso, diz lá de Mará, os três, então, foram embora no mesmo momento. O mérito dos três foi embora no mesmo momento, por isso os três foram considerados mortos, falecidos no mesmo momento. Então, diz o Hatam Sofer a mesma coisa aqui, só que para o outro lado. Os 10 filhos de Haman, cada um representava um nível de impureza, um dos 10 níveis de impureza. Quando faleceu, foi morto o primeiro deles, o nível de impureza dele passou a ficar pertencendo aos outros 9 irmãos. Quando morreu o segundo irmão, os 2 níveis passaram a pertencer aos 8. E assim foi indo. No momento que o último filho do Haman foi morto, foi embora os 10 níveis de impureza de uma vez só. Então por isso é considerado que eles morreram todos de uma vez só, e por isso nós lemos os 10 nomes em um único fôlego.